Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 2.
Pardes.
Caíra a noite, segunda já do cerco. As sentinelas velavam no campo e no forte. Sucediam-se os gritos de alerta. A quer que é de misterioso, de indefinvelnes vozes viso 11, apelhe lidando-se pecalacala da das horas mortas, levantam-se dominam. Harpitense, esmorecem, morrem, resurgem. O bradar de alerta é como o galicínio alhado ao bramir da pantera, um misto de desconfiança e de força, alguma coisa de regular e inflexível como roar medido o rolo em praia alcantilada. Interrogações e respostas, diálogo travado nas asas da oração, vigilia que assegura o sono do acampamentos. O soldado encanecido nos labores da guerra, entregue a modorra de chumbo produzida pelo cansaço, se lhe falta no quarto avezado o clamor que desperta os bisonhos, acorda meio e procura instintivamente as armas. Paulistas e portugueses, confiados nas vedetas, refocilavam-se da vigília da véspera. Reinava essa trégua tacita se impõe quem é sempre a natureza depois dos grandes esforços. Os cercados não receavam assalto, os sitiados não temiam sortida. A presença do inimigo durante um dia gera uma espécie de segurança. 95 entre exércitos contrários acampados frente a frente, estabelece-se uma como amizade odienta. Na cabana que servia de quartel-general ao for, sobre o espreguiceiro de couro, estava Ambrosio Caldeira profundamente adormecido. Antônio Francisco de braço ao peito, mas já revigorado por suculenta refeição e por uma tarde de repouso, lia junto à mesa, à luz de uma vela, a vida de Dom João de Castro. O tempo passava e tudo parecia tranquilo. Por volta das 11 horas ouviu-se uma voz. — Senhor comandante! Entre, ordenou Antônio Francisco. Entrou um homem da guarnição. Ambrosio Caldeira acordou, sentou-se e perguntou, esfregando os olhos. — Que temos? Sou eu e mais 4 camaradas que desejamos falar à vossa senhoria. — Onde estão outros?
— Aí fora!
— Permite que entrem?
— Certamente!
— Cheguem, senhores. Entraram 4 portugueses mais. — Que querem? — Temos um plano que submete à aprovação de vossa senhoria. — Diga. — Sabido, senhor comandante, que os lãs pretendem incendiar nossas casas.
Sim, eles pensam bem. Apertas de refolhas de palmeira como sal, apresentam ótimo alimento ao fogo. Isto, porém, não é o que importa. O que para Heradial era possível e azer-se, fê-lo senhor lugartenente.
96. A vendéia dos paulistas sugeria-nos uma ideia. Seu plano deu-nos um plau.
Qual antes de expor o sal precisas alguma? Considerações preliminares.
Faças.
Em campo raso à nossa frente, poucos seriam para temer os paulistas. Entrincheirados nas casas da povoação, são formidáveis. Em campo raso levantariam tranqueiras. Tranqueiras levantam-se com dificúldalo, tranqueiras não são casas. Em campo raso, digo, dizimar os damos das muralhas a tiros de espingarda. As casas deveriam terem sido destruídas. Antônio Francisco e Ambrosio Caldeira entreolharam-se e sorriram. Zero homem continuou. Mas o que não foi feito pode-se ainda fazer. A ideia que tiveram os paulistas de atacar-nos com fogo despertou dos tonos a ideia de ainda empregarmos fogo contra eles. Quer que se procure queimar a povoação, exatamente, atirando-lhe flechas inflamadas. Isso incendiaria uma outra casa somente. Como eu tal? Indo lá 5 homens resolutos que pegassem fogo a um tempo a todas as casas, ao passo que uma sortida vigorosa, apoiada por viva fuzilaria das muralhas, desorientasse o inimigo. Sabe a história dos ratos que determinaram pendurar um cascavel ao pescoço do gato que os assolava?
Sei, mas não acho paridade. Quem irá deitar fogo à povoação?
Eu e meus 4 companheiros.
97. Meus 4 companheiros e eu. Tal tentativa é uma loucura. Não, senhor. E a morte dos que a procurarei era levar a cabo.
E quer então votar tratar se existe o certo? Não temos pais, não temos irmãos, não temos esposas, não temos filhos, somos sós no mundo. A pátria para nós é tudo, por ela nos sacrificamos. Demais perdemos apenas alguns dias de vida. Este plano é a única probabilidade de igualarem-se as forças. Se ele não for tentado, ou se não vingar, os paulistas tomarão o forte, e a guarnição será passada a fio de espada. Mas é inútil assim mesmo tal cometimento. Antes de incendiarem uma só casa, serão presos e mortos. Dar-nos-emos por paulistas prisioneiros, fugidos do forte. Logo e logo os conheceram.
Vivemos muito tempo os primeiros exploradores destes sertões, conhecemos de nomes todas as fanhas paulistas. Nenhum costume colonial nos é estranho. Falamos até a língua sem sotaque patrio.
Admiro o senhor, disse Ambrosio Caldeira, e confesso-lhe em que me cauta ousa tanto a sombra resumuça ao que tomaram, como a linguagem de que se serve para fundamental-a.
Não o conheço, morava no Arraial.
Não, senhor, vim para o forte um destes dias.
Nasceu no reino?
Nasci.
A que família pertence?
A uma família obscura.
Teve estus?
Tive, senhor, mas este interrogatório desuvia cessario e vetium.
Desejo saber se aprova o nosso plano, se permite que o ponhamos em execução, se o secundará ordenando a sortida.
Que dizes, Antônio Francisco?
Que digo?
Que estes homens são dignos filhos de Portugal, que o proplano é soberbo, que eu próprio dirigirei a sortida.
Não o farás, que teu ferimento não o permite.
Agora, senhores,
quando querem que os auxílimos...
O signal para a sortida, respondeu o homem que falara, será o incêndio da povoação. Quando queimar-se a primeira casa poderão atacar Zero e o Migo.
Hoje ou amanhã?
Não o sabemos.
Será quando houver ocasião propicia.
Esteja vossa senhoria com gente pronta à espera do signal.
Ber, vou consigo, vou dar as ordens precisas, disse Ambrosio Caldeira.
Um abraço, meus bravos, um abraço antes de partir, exclamou Antônio Francisco. E com Zero o braço livre cingiu ao peito cada um dos compatriotas.
Até breve, disse ao ouvido do chefe da expedição, que, em pesas a Ambrosio Caldeira, eu estarei à testa da sortida.
Até Zero dia de jusos, Sr. Antônio Francisco, porque eu e meus companheiros não o veremos mais, nós vamos morrer.
Loente tem meia de arranha ruente sem que rangesse nos quicios. Manso e manso, em silêncio tredo, abriu-se a meio portão.
Como conduída dos cercados, a natureza enviara-lhes um auxiliar.
A neblina, espesso nevoeiro, toldava a atmosfera.
Envoltos, sumidos na bruma, os cinco portugueses desceram à ladeira, e sem serem presentidos, tomaram pela cangosta que dizia para a povoação. Perto já das primeiras casas pararam, e muito de adrede para se serem notados, entraram a cochichar.
De balde,
os paulistas em plena segurança não davam fé de que alguém se aproximava.
Tu continuava quieto.
Elevaram o tom, falaram mesmo alto, e então uma voz alterada pela surpresa bradou-lhes.
Dente preso pós a recensão alto.
Façamos parados.
Quem são?
Camaradas.
Do forte.
Que pretendem?
Falar ao comandante.
Vou chamar a guarda para reconhecer-me.
Loutes disso não mexam, que faco fogo.
Cabo da guarda?
A gente viúda do forte e que quer falar ao comandante.
Brade as armas.
As armas?
Pois esse grande reboliço de homens tiniram ferros, estalaram armas, aperrando-se, lutando com a serração, brilharam as luzes de alguns archotes.
Aproximem-se. Os portugueses obedeceram e em um momento viram-se rodeados por numeroso troço de paulistas.
Quem são vocês e o que desejam?
Pergunta Hanles.
O homem que espenzera Antônio Caldeira o plano seu e de seus companheiros encarregou-se ainda de responder.
Com a falia descansada, com a pronúncia desinta, com o tom levemente irônico que caracteriza a linguagem paulista, ele disse.
Que de cerimonias para receber cinco pessoas desarmadas, um quem somos nós?
E o que queremos?
Somos paulistas e queremos o lugar compete no meio dos nossos patrícios.
Paulistas vocês?
Legítimos da beira do Anhembi. E por si igual batizados em Taquacocetiba.
Dizem que vem do forte, e é verdade.
Que faziam lá?
O que nos mandavam fazer?
Eram criados.
Éramos prisioneiros.
Como prisioneiros.
E urna a história comprida.
Levem-os ao comandante que lhe querer nos falar.
Ele o que chega?
Luiz Pedroso, acordado pelo brado de armas, via em pessoa saber do que ia via.
Que temos de novo? Perguntou ele. Saus homens que dizem-se patatrícios nossos.
Os senhores são paulistas?
Sim, senhor.
E do hein?
Do forte, paulistas e vendo forte.
Um como lhe dizemos, estávamos lá prisioneiros, hoje aproveitando uma ocasião, escapamos.
Sal de São Paulo de Piratininga.
Não, senhor, somos de Taquacetiba.
Há tempos que andam pelo sertão, já lava um horror de anos. Quando viemos éramos ainda rapazotes.
Com que eram?
Com o senhor Carlos Pedroso da Silveira.
Ele viu caçar a índios, mas me pôs, encontrando com a bandeira dos Bar Bartolomeu Bueno de Siqueira, mudou de plano e associou-se com ele para lavrar Catás. Estivemos sempre ocupados nesse serviço até que rompeu a guerra, e os emboabas nos prenderam. Conheceram a José Pardo?
Muito.
Os emboabas o mataram por causa de um mameluco criminoso a que lhe deu escapula. E Jerônimo Pedroso? Fora até nós estávamos à espera da missas no adro da igreja do Caeté quando ele e mais o Sr. Júlio César tiveram com Manuel Nunes Viana uma rixa que aí fazendo com que tudo pegasse em armas no arraial.
Como foi isso?
Estava o povo reunido para a missa quando passou um emboaba com um clavinote. O Sr. Júlio César conheceu a arma que tinha desaparecido de sua casa e auxiliarado pelo Sr. Jerônimo Pedroso.
Que stotnawa?
O emboaba resistia. Começou logo a juntar-se gente, e Manuel Nunes Viana acudiu em defesa do Patrício. Palavras puxam palavras, o caso esquentou-se e seguiu-se um desafio de parte a parte. Se não tivesse havido quem apartasse a briga que já ia principiando, teria sido um dia de giso. E depois, homem, aquilo foi esca que não ficou apagada. Os parentes e amigos dos Fris. Júlio César e Jerônimo Pedroso entraram à junta da gente para punir pela honra paulista que julgavam ofendida. Por sua parte, os emboabas de Sabaraboço, de Caeté e do Rio das Velhas armaram-se também para resistir. Todavia, ambos os partidos tinham receio das consequências de uma guerra e procuravam conciliação. A morte de José Par, deitou com o falido, deitou fogo à mina, Manuel Nunes Viana foi aclamado governador, unindo-se com Bento do Amaral Coutinho, veio aqui para o Rio das Mortes, e no Capão da Traição fez o que fez. E verdade que Manuel Nunes Viana retirou-se por causa de Coutinho. Manuel Nunes Viana retirou-se por causa de umas das desavenças das Antias, que tinham com moldures no arraial do Rio das Velhas. Demais ele, que chegou em Congonhas a apresentar batalha ao antigo governador, Fernando de Mascarenhas, reconheceu a autoridade de Antuílio de Albuquerque. Antuílio de Albuquerque esteve em Caeté. Esteve, mas retirou-se logo, deixando instruções a Ambrosio Caldeira Brant. O comandante daquele forte?
Exatamente.
E os senhores como foram ali parar?
Nós sim tínhamos vindo para o arraial, diz João, 103,